Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Meio-dia e um. Estamos chegando com o cafezinho. Ligou o autolocador, escolhe seu destino que nós...
Reserva o seu carro, pô.
Reserva o seu carro, obviamente. Divine. É chocolate de verdade, né, Capu? Já tá comendo.
Estou engolindo um neste exato momento, cara.
Você tá com um
Divine o Divis branco. Palhaçada. Palhaçada.
Divis,
temos um campeão. Temos um vencedor. Que ele se chama Divis Branco.
Muito bem. Eu quero saudar nosso queridíssimo Eric Clapton.
Olá. Satisfação. Quinta-feira. Parabéns a todos os guerreirinhos que estão aí pra curtir esse dia de hoje.
O mais especial.
Exatamente.
E hoje tá mais especial, né?
E assim, ó, e tá chuviscando. E hoje tá mais especial. Tipo assim, ó, não deixa isso te abalar. Não
contrário.
Vai ser uma chuvinha que vai abalar o teu emocional,
pelo
brother.
Contrário, cinza é bonito.
Reaja.
É cinza.
A natureza precisa de chuva.
Sim.
Ah, se tu não te preocupa com a natureza, te preocupa com o gelinho pra tu botar na tua coquinha. Precisa de água.
Oh, e a beleza é diferente, né, cara? Um dia diferente. Um dia friozinho, um dia bom pra sinusite. Um diazinho bom pra se gripar.
Ah, isso
entendeu?
É bom.
Um diazinho bom pra botar um ranhozinho na manga do moletom quando passa assim, que tá escorrendo ranho.
Um dia bom pra ler um livro.
É.
Um dia bom pra fazer amor. Um pensamento lá em você. É. Né? Mauro Borba!
Já saiu um Djavan.
Ah, claro, sempre tem que sair um Djavan.
Dia frio.
DJ.
Que elegância, Mauro Borba.
É o Djavan. Boa tarde. Obrigado. Não, não é pra tanto, não.
Não, mas eu quero que todos venham conferir na live.
Ah, é verdade.
Esse é o gancho, entendeu?
Esse é o mote.
Edu Mendas.
Tudo bem, Cassi? Esse friozinho.
Não é?
Pois é, né? Coisa e tudo sempre de manga curta, né? É um.
Se eu tivesse malhando que nem ele com esse bíceps aqui que ele tá mostrando agora aqui, ó. Eu também estaria
exibindo esse bíceps.
Exatamente, vai estar.
Esse
tá aqui, ó.
Bíceps é do yoga?
Do yoga.
Olha, o yoga da bíceps.
O yoga é o personal. Viu aquele trainer. Cachorrinho que foi pra lá?
É.
O personal trainer, o yoga que tem ali na.
É o Junior Yoga.
É isso.
Kleber Yoga, um beijo pra você. Oi, Edu, você gosta de frio? Pergunta importante.
Eu gosto de um friozinho moderado.
Você gosta mais de frio ou gosta mais de churrasco?
Não, churrasco, com certeza. Mas
churrasco ou de batata?
Ou mais estudar, ou mais de batata?
Mas não, churrasco.
Churrasco ou estudar?
Ah, churrasco.
Churrasco ou o Inter ganhar?
Ah, puxa.
Vamos entrar nesse assunto? Posso?
Por favor, Capu.
Professor,
que
eu queria só entender cadê. Porque no dia de ontem eu cheguei aqui nesse estúdio e tinha uma corneta da.
Generalizada.
Da facção colorada desta máfia.
Que,
entendeu?
Imprimir um passo.
Que se representa na pessoa do Lorenzo, né?
Lorenzo Schmidt.
Agora
que
eu achei estranho que o Internacional ontem fez uma pataquada com um time semi-amador. E não tem nenhum patinho desenhado na mesa, que nem tinha comigo. Não tinha nenhuma cornetinha. Não tinha um sorriso de orelha a orelha, tal qual ontem, tá ligado? Então, só queria deixar claro que, enquanto a facção dessa máfia colorada desse estúdio aqui continuava na base da corneta, falando lá de longe, porque aqui em cima do pódio eu não consigo ouvir muito alto, né? Do alto da Libertadores e do Gauchão, campeão. Mas hoje eu ouço um silêncio e eu me sinto assim, ó. Eu sou um cara muito solícito com a dor do amiguinho. Tá? Então,
empata, né?
Eu respeito muito Eduardo Mendonça, que ontem me respeitou também, tá? Mas queria mandar um grande vai a merda pro Lorenzo. Um grandíssimo vai a merda ao Lorenzo.
Respeitou naquela. Mas, que coisa doida, né? A gente, mais uma vez, a gente percebe que há favoritismo por parte do Lorenzo, né?
Do Lorenzo?
Não,
do
tem,
Lorenzo,
tem uma coisa que você esqueceu, Capu.
O que, mano?
Ele tentou te comprar com o Divis. Ele
não,
deixou
ele
pra você.
Ele tentou fazer com que eu não desse no meio dele hoje.
Deixou.
Mas eu queria também elogiar a evolução do Lorenzo e da facção mafiosa colorada desse estúdio. Pela evolução de não quebrar nenhum vidro dessa vez. Só quebraram as barreiras de contenção que tinham entre os jogadores e a torcida.
Fechou o pau?
Não teve vidraceiro desse dia. Então já é uma evolução. Já é um processo evolutivo onde ninguém quebrou nada de vidro. Os vidraceiros ontem ficaram
mas
sem
fechou,
o Pix.
Mas fechou o
pauzinho.
Não, eles derrubaram as contenções. Do Inter, ali. Bom, pra quem não sabe, o Inter empatou ontem contra o Real Tomayapa, um time que foi sexto colocado no Campeonato Boliviano, né? E que foi a primeira vez que fez uma viagem internacional. Então os caras...
Contra o Internacional.
Contra o Internacional. E eles se fecharam de tal maneira que o Inter não conseguiu.
Cara, a impressão que eu tinha que eles pegaram, deram a mão no meio do campo, todo mundo assim, tá ligado?
Foi,
ninguém passa.
Eles trocaram 87 passes no jogo, né? E isso significa um time que não tocou na bola, né?
Passe de bola foi o quê?
Foi 80%.
Sério?
É, foi.
Mas chutei um absurdo e foi.
80% de posse de bola do Inter?
33 chutes a gol.
Mas
foi
é igual no FIFA, tu largou o controle, né? Tu largou o controle.
Jogou contra IA no modo amador, tá ligado?
Tipo isso. E o Inter não teve competência, né? Teve chance.
Quanto isso complica o Inter na competição?
Cara, assim, menos que o Grêmio na Libertadores, certamente.
Que não, mas tô falando sério. Tem quatro jogos,
o cara
tá?
Que tava te respeitando.
Não, mas é que tem quatro jogos. Desses quatro jogos, o Grêmio tem que ganhar dois e empatar dois. Correto. Pra poder passar.
Não, não, o Grêmio tem que ganhar três e empatar um. Não, pra...
Dá pra fazer dois e empatar dois. Ontem eu vi uma matéria gigantesca da Zero Hora sobre isso.
Daí o Grêmio tá com oito pontos, cara.
Gente, pega a caneta aqui, vamos calcular. Sobe três, desce um. Não, tem que o empate é zero.
Não, o Inter depende muito da rodada de hoje, que hoje tem a conclusão da rodada, que é o Delfim e o Belgrano, né? O Inter já empatou com o Belgrano lá na Argentina. Então o Inter tá com dois pontos, o Belgrano tá com um e o Delfim tá com três. Dependendo de como for hoje, a gente vai saber se o Inter fica mais perto ou não. Se, por exemplo, tiver um empate hoje e o Inter vencer o próximo jogo, que é contra o Delfim lá no Equador, o Inter pode virar o líder do grupo e já encaminhar uma classificação daqui a pouco, entendeu?
Quanto cálculo pra dizer que ela empatou?
Eu acho que é por isso que eu não gosto de futebol. Tem que pensar demais. É. Tem que fazer um curso Senai. Se perde, ganha. É muito difícil.
Não tem como.
Eu prefiro até que o Inter saia dessa Sul-Americana.
Isso foi grave.
Não é grave, Capô. É só uma opinião, sem a menor importância. Mas eu prefiro, eu acho que o foco do Inter tem que ser o brasileiro. Tá. Eu acho que a Sul-Americana é um campeonato menor.
Não, e acho que esse foi o entendimento.
Claro que a gente sempre quer ganhar, óbvio, né? Mas acho que, sim, diante dos fatos, eu prefiro que saia logo e entre forte no Campeonato Brasileiro.
E acho que a coisa é mais simples. Né? Acho que a coisa é mais simples do que a crise que está se criando, né? Assim, o Inter tomou um baque na eliminação do Gauchão e não conseguiu reagir ainda, tá? Com aquele fator anímico meio abalado, né, cara? E aí, ontem foi uma opção do Coudet não botar alguns titulares, fazer um time misto e tal. Beleza, pagou por isso. Mas eu acho que tem a ver com isso que o Mauro falou. É meio promessa de campanha do Barcelos, inclusive, focar no brasileiro. Tanto que ele usa o termo lá, serão 38 finais, tarará, tarará, tarará. E aí, concordo com o Mauro que a Sul-Americana talvez não deva ser priorizada, porque ontem o Tite, que é do Flamengo, tava dizendo, pô, não tem como priorizar tudo, quem quer ganhar tudo não ganha nada, tarará. Cara, é assim, o calendário tá cada vez mais espremido, e agora a Sul-Americana ainda tem mais uma data, né, que são os playoffs, né, que ainda não é mais ainda tem o time que fica em segundo lugar, disputa um playoff pra ver se entra no... Então assim, o Gauchão ganhou mais uma fase, então esse ano tá mais inchado do que nunca o calendário, então os caras realmente é uma questão de priorizar ou não. Igual tinha que ter ganho do Real do Baiabo, né?
Sim, a gente quer ganhar até jogo de botão,
cara,
né?
Eu acho que o time de gandulas do Inter ganharia deles.
É, era muito fraco o time dos caras. Né?
O salário dos gandulas acho que é maior do que
o Real do Baiabo era rebaixado no gauchão. Tranquilamente, tranquilamente. Time muito, muito, muito fraco.
Vamos fazer o convite para os relaxados, Erlon?
Pra
entrar em contato, pode ser pelo Relaxete.
A gente adora.
Ninguém reclamou ainda de futebol?
Ainda ninguém reclamou.
Nossa, fiscal de futebol aqui, não lembro.
Ah, é verdade.
Não teve. Estão só avisando aqui que é sexto do Campeonato Boliviano e nono do Campeonato Brasileiro. Empate foi ótimo, então. Essa informação.
O Inter foi o nono colocado no brasileiro.
Mas então fiquem à vontade para conversar com a gente. A gente gosta tanto de falar com o relaxado.
Fala por ti.
Eu adoro dar voz para esse povo relaxado. E tem o WhatsApp também: 51991431874.
Eita!
51991431874.
Agora deu.
Como termina com o número 4, o Bilu podia cantar o nosso número do WhatsApp.
Podemos fazer a vinheta.
Né? Depois vamos tentar?
Vamos fazer.
Então tá bom.
Do Lorenzo.
Não, mas é depois.
O Bilu ainda vive?
Ele veio essa semana.
Ele está entre nós.
Era a Bárbara Sacomori que não queria a participação do
Bárbara.
É, exatamente. Assim como Cissa Guimarães, Edu, traz o túnel do tempo.
Sim, hoje dia 11 do 4, né? 11 de abril, é dia do infectologista.
Boa.
E hoje é dia da escola de samba.
Olha que legal.
É. Em 64, então... você tem um golpe militar? Desculpa, Lorenzo. 11 do 4... Castelo Branco é eleito presidente de forma indireta. Tá, já não é o dia do golpe, né?
O golpe já tinha acontecido, mas ele foi indicado, né?
Isso.
Como presidente um tempo depois.
Exato. Em 76 era lançado o computador Apple One, de fabricação manual. Apenas 200 computadores deles foram fabricados.
Isso vale uma grana hoje, cara.
Isso aí não rodava nem
disquete. Nem jogo da cobrinha. Nem jogo da cobrinha rolava assim.
Mas mal sabiam eles o que ia se tornar.
A gente tem uma mão, cada um.
A
Apple. Em 2019, o Julian Assange, fundador do WikiLeaks, né, ele foi preso pela polícia britânica na Embaixada do Equador em Londres, onde estava desde 2012. É, ele está em qual embaixada agora? Ou ele foi já? Não foi aprovado
ele
ainda?
Tava,
né?
Querendo,
ele
está
em Londres,
tava,
né? Não, tá?
Não sei se está em Londres. Não tava na, ele estava querendo mandar ele de volta para os Estados Unidos.
Para os Estados Unidos, né? Tem esse caso. Ele tinha conseguido protelar. Enfim, um caso que um vai e vem aí, né?
É assim, ó. Pisou nos Estados Unidos, esquece quem
desapareceu,
parente dele que viu, tirou foto, tirou.
Quem tirou,
que
tirou.
Ele chegou lá, entrou em Guantánamo, meu amigo. Não tem Wi-Fi, não pega 3G lá, esquece.
É, em 66 nascia Zeca Baleiro.
Nascia no Maranhão.
Maranhão, exatamente. Em 86, o Gregório Duvivier, né, do Porta dos Fundos, né? Em 87, nascia Joss Stone.
Maravilhosa, linda. Em todos os sentidos.
Todos.
E a apresentadora Ana Clara Lima, tá, nascida em 97, tá de aniversário. Ela que é a do sucesso, Big Brother. Né, vai ganhar o programa dela, o reality dela.
Ela é muito boa, cara. Ela é boa. Tirando o fato que o programa dela, o último, foi um plágio descarado do João Gordo.
Já largou, né? Largou o programa já. Não, já não tem mais, porque agora ela vai assumir um outro programa, um outro reality.
Cara, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa.
Ela é boa demais.
Eu lembro que ela começou a fazer um video show lá, todo mundo, pô, mas que mina.
Inclusive.
Solta, tá ligado? Uh-huh. Desenvolta.
Perdemos muito no bate-papo BBB a falta dela, porque ela, como ex-Big Brother, ela sabe conversar com um cara que recém saiu
do Big Brother. Foi ela que entrou com o pai?
Ela que entrou com o pai.
Ela entrou com o pai.
Ah, eu lembro desse rolê, cara.
Aquele pai.
Pai cuidando dela.
Eu tinha na cabeça.
Ana Clara! Chega de beber, toma água agora. Nas festas.
Mas que ideia bosta, né, cara? Mandando colocar o dormir. Pai da pessoa junto no Big Brother.
E aí, como ela tinha ficado com um cara lá, ele mandava ela dormir, tipo, depois que ele... Vamos dormir, Ana Clara,
Ai, meu Deus. Mas ele, como pai, tava certo.
Fica bem claro.
Não, assim, na casa mesmo. Dele, tá na casa dele.
Eu mesmo.
E em 2013, morreu o arquiteto argentino Clorindo Testa, reconhecido por obras como a Biblioteca Nacional da Argentina, o Banco de Londres e o Centro Cultural Recoleta.
Recoleta. Uau, cara, quando eu fui a Buenos Aires, toda vez que eu fui a Buenos Aires, eu tirei no mínimo um dia inteiro pra ficar na Recoleta, só dando volta e vendo as coisas. É muito. Cara, é um dos lugares.
Tinha uma sorveteria na Protesta que era Recolata.
É um dos lugares mais bonitos do planeta Terra. E o cemitério da Recoleta, então, é uma das coisas mais legais do mundo, cara. Eu fiz uma sessão de fotos lá de
cemitério?
Uh-huh.
Que mórbido.
Cara, é muito lindo, cara.
Foto
de
casamento?
É foto de casamento.
Eu e a Mortícia. Cara, foi muito legal porque tem obras de arte, assim, milionárias dentro daquele cemitério. Além de ter pessoas incríveis lá, que estão lá, que viraram memoriais e tal. E tem alguns túmulos que são meio que tombados, tá ligado? Então os caras não podem mexer no bagulho. Então, tipo, ele tá naquele mesmo formato e, tipo assim, e sei lá, bateu um temporal e mexeu. Cara, deixa ali, ninguém pode mexer, sabe? É muito louco a história, assim. A gente tem um... A primeira vez que eu fui, eu fiz um... Como é que chama?
Tour
guiado. Meu, é muito legal. Quem for pra Buenos Aires lá tem que dar uma banda lá pra conhecer.
Cara, o tour guiado não valorizava o tour guiado, mas ele é muito importante. Tu não sabe o que tu tá vendo.
Aqui na Santa Casa tem, né?
Tour guiado aqui na Santa Casa, que também é outro cemitério lindo, né, cara? Que tem monumentos.
Que ali tem o Centro Histórico Cultural, né, da Santa Casa, que tem o teatro, tudo, né? E tem esse
passeio. Eu contei aqui da matéria que eu fiz lá, né? Que eu tive que voltar depois com o bico fechado porque deu ruim, né? Foi tensão, né?
E tem um tour guiado em Porto Alegre que passa pelos pontos de terror, né? Tipo, passa.
Exatamente.
E eu dou só pra não deixar passar, cara. Hoje é dia da escola de samba, tu falando, né?
Uhum.
Eu queria mandar um beijo pro Chilico, cara, que é o mestre de bateria da Restinga, que é um amigo meu, assim, de muitos anos, e foi meu professor de percussão e bateria por muito tempo também. Legal. E ele é um cara que ele é mestre de bateria da Restinga, ele é o cara que faz toda a parte, inclusive a harmônica também, além da bateria. Ele também é um cara muito especialista em música em geral, assim. E ele começou a exportar o talento pra outras escolas. Então ele começa a montar os enredos e tal da escola de Uruguaiana, da escola do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, é muito louco. Uhum. Então, muito legal ver um cara aqui do Sul tendo uma referência nacional com relação ao carnaval. Nossa. Beijo, Lico.
E tem um breaking news aqui agora,
hein?
O pessoal avisou no chat, fui checar, né, pra ver se tava certo, e tava certo mesmo. Acaba de morrer aos 76 anos o OJ Simpson.
Ah, eu ia trazer essa.
Eu, coincidentemente, vi agora também aqui.
Que loucura. Exatamente. Ele que... Um grande atleta. Um grande...
Ele era do futebol americano,
e,
né?
E supostamente assassino, né?
Um grande assassino.
É que ele ficou célebre pelo julgamento ter várias... Bom, tanto que virou série. Mais de uma série, inclusive.
Foi televisionado, né?
Foi televisionado, tem a história da...
A perseguição dele, do Bronco, né? Da caminhonete, ele fugiu, morreu com 76.
Ele morreu de câncer, né? Mas ele foi preso nos anos 2000, depois por outro. outro crime, né? Eu não sei se ele não estava preso, mas o O.J. Simpson, além disso, né, ele fez essas comédias pastelão, né? Ele fez o Corra que a Polícia Vem
Corra
Aí,
que
né?
A Polícia Vem Aí.
É, exatamente.
Não foi ele que
o Academia de Polícia também?
Ou não,
não? Academia não foi ele que foi o pai das Kardashian, que foi advogado?
Claro, exatamente.
Assimilei a história
de,
agora.
Ele foi acusado de matar a ex-mulher, né?
A ex-mulher e o parceiro, né?
Sim.
O novo parceiro dela.
E nessa época ele tava muito no auge do esporte, né, cara? É louco porque foi...
Ele... Aí tem a cena clássica, né? Que eles encontram uma luva, né? Enfim, daí vamos testar a luva na mão dele pra ver se é...
Que a luva que foi encontrada na cena do crime com resquícios de sangue, né?
Isso, exatamente. Aí eles fazem uma cena, assim, como se não coubesse. Não tá entrando.
Meu Deus!
E aquilo ali vira uma...
Uma prova. Faz
uma prova de cara inocente. E é uma palhaçada, né? Palhaçada. Tipo assim, pra quem vê, tipo assim, foi um desses casos meio de... Claramente, sim, né? De impunidade, né?
Sim,
a gente,
sim.
Tu vê que, tipo...
É que naquele momento tava...
Tanto que não acharam um assassino pro...
Não, o suposto assassino fictício, o Gasparzinho. Mas é que ali existia um outro... Uma questão racial também em Los Angeles naquela época. Tinha recém saído daquelas... as riots, né? Tinha rolado umas tretas muito grandes. Então tava naquele momento de tensão ali que eles tentaram dar uma apaziguada também. Mas olha que doideira. Em 2008, o O.J. Simpson foi condenado por assalto à mão armada.
É, pois é.
Ele permaneceu preso durante 9 anos.
Pô, mas em 2008 já tinha uns 50 e poucos anos, já era um tiozinho.
Não, já tá assaltando aí.
Já tá assaltando aí.
Me dá corega.
Não, pera aí, 50
saiu,
e poucos. Cara.
Ele saiu em 2017 da penitenciária.
2017.
Ou seja, teve uma vida bem atribulada.
Mas
né?
Ele conhece um monte
agitado.
De jogador de futebol
agitado.
Americano.
Foi animada, viu?
Gente, assaltar, pede um dinheiro emprestado pra um amigo.
Ah, faz que nem o Daniel Alves, né, cara? Tem que ter os parça pra poder fazer as coisas, né?
Pai do Neymar.
Ligando pro pai do Neymar.
Tem que ter os parça pra poder erguer essas horas.
Mas é isso, tá dada a informação.
Mauro, você perguntou, acho que é a semana passada, se Edu tinha visto Coringa. Já saiu o trailer de Coringa 2, com Lady Gaga. Alguém já assistiu aí?
Eu tô evitando, inclusive, o trailer.
Não vi ainda, mas eu vou te confessar, cara, que eu tô sem expectativa, assim. O fato de ser musical e o primeiro não ter sido musical me deixa meio que... Tá, vai, me mostra aí, vamos ver. Depois eu vejo se eu gostei.
A régua do primeiro foi alta, cara.
É, então. Foi um baita filme primeiro, então é difícil mesmo.
Esse é com a Lady Gaga, né?
Lady Gaga.
Como a Arlequina.
Vocês falam muito aí do Coringa, não sei o que, mas ninguém tá falando do trailer do filme Silvio. Né?
Eu me recusei a ver.
Peraí, Silvio? Do Silvio Santos?
Não, com o Rodrigo Faro.
O Rodrigo Faro do Silvio Santos, rapaz. É sobre o sequestro ali da...
Fizeram isso mesmo?
Fizeram, cara. E o trailer
tiveram,
é...
Tiveram essa coragem de fazer isso mesmo?
Fizeram. É bom, não, é Porra, eu tenho...
Te emocionou?
Não, é assim, é uma versão que, tipo, certamente não aconteceu. Tem um momento, inclusive, no trailer que o Silvio Santos se atira na frente do... Pra salvar o...
Oi? O tiro.
Não, salvar o sequestrador.
What?
Né?
Nossa, cara. Aí é o adoro.
Oi!
Mas vem pro...
Mas então eu vou mais além, porque vocês estão falando do trailer do Coringa, estão falando do trailer do Silvio, mas não estamos falando do trailer do filme do Sérgio Malandro, que vai sair agora.
É verdade.
Que o Sérgio Malandro, ele perde a capacidade de dizer seus bordões.
Mentira!
Sim, e aí é muita confusão.
Você sabe o nome desse filme, por favor?
Sérgio Malandro... É isso aí.
Sérgio Malandro perdeu.
Trancaram o Malandro. Acabou o repertório.
Pegadinha do Malandro.
Acabou o repertório.
Ele tá quebrado, sem dinheiro, trabalhando de motorista de aplicativo.
É um reality show, então, não. É um filme.
E perdeu os poderes dele.
Amei, cara.
Os poderes dele.
Não pega, é muito filme pra ver, né?
É muito filme pra ver.
Pra não ver.
E tem o dos Mamonas Assassinos.
Muito filme pra não ver, né, cara?
Os Mamonas Assassinos, que todo mundo diz que é
uma cara, boa, ontem eu tava...
Não, tu não viu o corte nenhum, não chegou.
Nada, não vi.
Cara,
nada.
É chocante. Não, esse é de problema técnico mesmo.
Entendi.
É tipo,
cara, eu tava zapeando
mal montado, assim, horrível.
Nas opções ali da TV a cabo e tal, e apareceu, lançamentos da semana. Aí era uma sequência, assim. Era o filme do Mamonas, aí era a Madame Teia, tá ligado? Na sequência. Qual era o terceiro,
dois?
Que era muito horrível, cara.
Que é o melhor.
Não, tinha o filme do Bob, que dizem que é bacana, né? Só que é feito pela família do Bob, então não deve ser uma tão fiel.
Passa um paninho ali.
Passa um paninho muito bom e tal.
Bob?
Marley.
Ah, tá.
Mas uma sequência que, pelo amor de Deus,
tu,
né,
viu,
cara?
Tu viu o do Bob Marley já?
Não vi ainda, cara. Não
que
vi.
É o teu grande, é o teu ídolo, né?
Eu quero ver.
É.
Que bonito.
Já tá nos streaming?
Não, mas eu...
Ah, não, streaming não, tem que ir no cinema, né?
Não,
no cinema
não tá
mais.
Entrou no streaming agora, entrou no streaming ontem.
Entrou ontem?
Ah, é boa.
Opa!
Cara, que entrou Madame Teia e entrou...
Qual o streaming?
O Bai, tu me pegou. Eu tava zalado e não vi.
Tem um outro filme do Bob Marley que tá no, que é claro, no não, Netflix, não, mas aí é, não é esse que passou no cinema agora.
Do
tem,
Bob?
Tem um sobre, especificamente, um atentado contra o Bob Marley.
Lá também tem um documentário.
Mas fica a dica pra minha família, cara. Se um dia eu for uma celebridade mundial e fizer um filme meu, que a minha família seja o diretor, produtor,
favor,
tudo mais.
Claro.
Eles que organizam. Quer ninguém fazer, não
me ama. Às vezes é pior, meu.
Eu acho.
Às vezes a família pode falar mais mal do cara.
Depende de quem da minha família. Tinha que ser minha mãe pra ser diretora, só.
E nos anos 90 tinha muitas lendas, né? Tinha a lenda da Xuxa de pacto, né?
Tipo, isso, da boneca assassina.
Da boneca.
Dela.
Lenda.
E tinha dos
eu ouvi uma Xuxa ao contrário, pelo jeito.
Eu levei um arranhão da boneca. Só pra dizer.
Marley não tinha aqui?
Ah, é verdade.
Tinha essa lenda, assim.
Caso dos Red, né?
É.
Mas eu acho que é um pouquinho de preconceito também, né?
É, pois é. Parece bastante.
Eu achei meio preconceituosa, barra racista essa piada, mas tudo bem.
É, na verdade tem uma conotação aí, né? Por causa do cabelo. Cabelo, né? Uhum. Do negro e tal. Sim. Mas eu nunca ouvi falar nessa coisa do piolho. O Bob Marley esteve no Brasil, né? Jogou umas partidas de futebol com o Chico Buarque.
Tem um monte de foto do Bob Marley com a camisa do Brasil, né? Jogando bola. Assim.
Que era com a camisa do Santos também.
E disse que era um grande jogador de futebol, inclusive.
Que ele curtia o Santos por causa do Pelé, né? Ah, e aí ele usava... Tem foto dele com a camisa do Santos também. Jogando lá no... O Chico Buarque tem um time... Não sei se ele ainda faz isso, né? Mas ele tinha um time de amigos, assim, né? Que jogava bola, assim, fazia uns times com camisetinha, tudo.
Claro,
assim.
Não é, não tem um lugar lá que é o Politeama, como é que
Politeama,
é?
Politeama, é. Não, Politeama é o time. É o time
do time. Buarque.
E o atacante dele, não sei se ainda é, mas era o Diogo Nogueira. Tava bem de atacante.
Recentemente, daí, joga. Na nova geração.
Os vídeos que eu vi agora,
antigamente era o Bob,
tá ligado?
É, até lembrei que quando o Chico tem uma tradição também, assim, né? Que também não sei se ele ainda continua, né? Mas ele fazia sempre uma. Quando ele ia pra um lugar fazer show, ele fazia um jogo de futebol, assim, com as pessoas do lugar e tal. E quando ele veio fazer. Não lembro que ano, mas 2000 e pouco. Ele veio fazer um show no Teatro SESI, Porto Alegre, e aí fizeram um jogo da... Era assim, a imprensa gaúcha, né, contra o time do Chico Buarque, que era os músicos, e ali a turma dele, né? E aí eu fui lá no jogo.
Nossa.
E aí o pessoal tinha uma coisa de muito respeito pelo Chico, claro, né? O
cara, ninguém entra nele.
Chico Buarque,
ninguém dá uma pegada nele.
E aí ele meio que mandava no jogo, assim, né?
A bola é dele, né? A bola é minha.
E a galera assim, ô meu, só porque ele é o Chico Buarque, não deixar ele ganhar, né, cara? Não tem esse negócio.
Adorei, cara. Tem que entrar firme.
Dá um carrinho no Chico Buarque pra ver o que acontece.
É. Eu fui lá, mas não joguei, só fiquei assim.
É. Porque Mauro jogando é épico.
Imagina dar um tostão no Chico Buarque. Quebrar.
Não,
pelo amor de Deus, né, gente?
Não, mas dá pra dar uma janelinha nele,
claro,
dar driblar,
claro.
Ele dava.
Não, humilhar não.
Acho que isso é crime, né?
Isso é do jogo, né?
É, do jogo.
Acho que isso é crime.
Não pode bater.
É que o Chico Buarque não.
Tem dribles que são táticos e tem dribles que são...
Humilhantes.
Apenas pra humilhar. É, então depende.
O Fábio Paliuca, que era nosso colega aqui na rádio, né, na época...
Nome de goleiro, né?
Nome de goleiro, né? Ele jogou... E ele que era um que falava isso, né?
Vamos, meu!
Ele dizia, pô, os caras respeitam muito o Chico, porque ele é o Chico e tal, vai ter que jogar,
vamos,
né?
Vamos, pai, é madeira! Mas ele parecia frágil no jogo, porque às vezes isso pesa também, né? Tu vai pegar alguém...
Não, ele
tava atleta.
Tava ali jogando, só que ele,
só na bola,
a figura,
né?
Dele é... Né?
É mística.
É, mas tu até doido, hoje, né? Ele acha que joga bem.
A pergunta é, ele joga direitinho?
Jogava direitinho.
Ah, então tá bom.
Também com todo mundo abrindo espaço pra ele.
Todo mundo, né? Se me respeita. Eu jogo bem também.
O nome do filme do Malandro é O Errado Que Deu Certo. Malandro, O Errado Que Deu Certo.
Imperdível. Nossa.
Me lembra de não ver. De não perder.
Ah, entendi. Não, alô, Cleiton.
Olá, tudo bom, Casimiro? Que alegria, que beleza. Estamos aqui mais uma vez falando com você.
Maravilha.
Pertinho do seu ouvido.
Agora você está sempre estacionado aqui na Mix,
né? É verdade, infelizmente a gente está sem o nosso motorista aqui.
Mas a gasolina está muito cara.
Está muito cara.
Mauro, ainda bem que você falou, Mauro.
Está chovendo também, né? Não vamos sujar móvel.
Ah, Deus o livre, sujar móvel. Essa móvel toda envelopada com a Rádio Mix. Que beleza. Que adesivo. Vem buscar.
Mas agora nós temos uma promo relâmpago chama a promo relâmpago.
Atenção pra promo relâmpago. Fica ouvindo agora que o Cassiano vai mandar na tua.
Tá valendo par de ingressos, senhoras e senhores, para shows do Criolo e Planet Ramp no STU, que acontece nesse sábado na orla da pista de skate em Porto Alegre. Só que é o seguinte, primeiro que mandar o nome completo e cantar um trecho da sua música favorita, ou do Criolo ou do Planet Ramp, vai concorrer a esse ingresso aí, tá bom? Por favor, Cleiton, o nosso telefone.
Atenção, pega seu lapizinho agora pra anotar. Alô, dona de casa, você que tá fazendo feijãozinho no fogão, segura o fogão. 51991431874.
Ah, não, pera, é o primeiro que mandar.
Ah,
e então cantar, mandou. Tá bom? É o primeiro.
Manda e canta.
Já valeu.
Manda e canta.
Nome completo e
rádio,
inteiro.
Rádio é música.
Manda e canta.
Manda e canta.
O STU é um dos maiores campeonatos de skate, né, da atualidade, né? Louco. Recentemente teve lá em Criciúma.
Ah, teve um caso bem estranho. Né, Criciúma, inclusive.
O que houve?
Né? O prefeito, né? O negócio que o prefeito falou que ia cortar a luz, vocês não viram?
Não.
O cara fez um vídeo junto com o funcionário dele com uma tesoura, naquela tesoura de cortar grama, grandona assim, dizendo que se tivesse alguma apologia às drogas no show do Criolo ou do Planet Ramp, ele cortaria a luz de toda a cidade e que se exploda hospital, que se exploda a escola. O importante são os bons costumes da cidade.
Mas não aconteceu, né?
Não teve show.
Não
teve show.
Trocaram
da cidade.
Putz.
Depois voltou, eu acho, né? Eles trocaram da cidade.
Que o evento que aconteceu foi que eles botaram o cara que apareceu no vídeo lá, sei lá.
Sim, aí o Criolo entrou fantasiado do cara que ia cortar. O Criolo entrou com a roupa que ele tava e com uma tesoura, tá ligado?
Nossa.
Mas teve um rolê que eles trocaram da cidade. Aí depois você acha que voltou pra cidade. Mas assim, o problema é que um cara desse que tem o poder na mão, um político desse que tem um tipo de opinião dessa e o poder na mão de fazer isso, conseguiu. Não sei se ele conseguiu cancelar o show, não tô lembrando agora, mas fez uma revolução, tá ligado?
Tá.
E repercutiu no Brasil inteiro e tal. Uma coisa totalmente.
Aliás, ele não faria isso, né? O STU, inclusive, foi. O STU parece uma instância da justiça, né?
O STU decidiu que.
O STU, que é o campeonato, né? Ele, inclusive, foi transmitido ao vivo no Esporte Espetacular, na Globo, né? Imagina, não. Agora vamos ver se o de Porto Alegre também vai ser daquele tamanho. Muito, é um baita campeonato, cara. E a gente tem uma orla que é braba demais ali, né, no skate.
Curioso, Planet Ramp quer dizer Planeta Alegria, né?
Planeta,
não entendi a apologia.
Planeta Ramp é Alegria?
Ramp é Alegria.
É. Eu achei que era outra coisa.
Não, é Alegria.
No dia 20 de março saiu assim, ó. Show de Criciúma mudará de local após a ameaça do prefeito. Aí depois, dias depois, prefeito ameaça cortar a energia do evento de skate. Aí depois aqui, ó. Apesar de tudo, apesar da controvérsia, o evento aconteceu em Criciúma. Tipo, saiu e voltou em questão de horas, assim.
Que doideira, né? Muitos eventos ficam saindo e voltando, muitas vezes, por causa dessas besteiras aí.
Mas é que um prefeito ir na rede social e fazer um papelão com um videozinho de um cara do lado, assim, com uma tesourinha, tá ligado? Até porque o cara corta porque fica com a tesoura ali, ele morre eletrocutado, tá ligado?
É isso que eu ia perguntar. No meu parco conhecimento de elétrica,
o cara
ia
virar um churrasco.
O cara com uma tesoura e no fio.
Vou acabar com a cidade, já sei.
Não sou.
Ele tava de luva de borracha.
Não, e que cidade suscetível a problemas, né? Que uma tesourinha corta a cidade inteira da luz, tá ligado?
Sim, claro. A cidade tá ligada na tomada.
Tem um T ido até Blumenau de Criciúma. Blumenau tem uma extensão com um T ligado.
Que fica um cara terceirizado, contratado lá cuidando.
Mas ele conseguiu o momento de fama dele, né?
Claro, e é essa a intenção, na real, né? Tipo assim, você... Teve gente que adorou o que ele falou. Teve gente que
ele agradou.
E o perigo disso que tem uma pessoa que tá na gestão fazendo esse tipo de coisa.
Catarina já não é mais um perigo. Já faz tempo. Já
foi lá em Santa Catarina, né, Catarina?
Foi
na minha terra.
Tá dando bastante lá, inclusive.
Mas
desliga a luz pra mim. Não sai na rua.
Capu, notícia.
Brasil sobe no ranking de exportação mundial. O Brasil embolsou 340 bilhões com exportações em 2023. 6 bilhões de dólares a mais do que no ano anterior. Isso é dólares? Isso é dólares, exatamente. Desse valor, 53 milhões de reais foram recebidos pela venda da soja, o produto mais exportado no Brasil, e suas 102 milhões de toneladas. Enquanto a exportação por aqui aumentou 2%, a média de variação do ano, ano a ano nos países, foi de uma queda de 5%. Em outras palavras, fomos bem melhor que o resto do mundo. Isso fez com que o nosso país subisse duas posições e ficasse em 24º no ranking das maiores exportadores do mundo, representando 1,4% do fluxo mundial de soja. Resumindo, o Brasil subiu no ranking de
baitas, vários números nessa matéria, né? Vocês lembram de algum número que foi dito?
Três!
Não, eu lembro que subiu a exportação.
O bom que tá no final, assim, ó. Em outras palavras, fomos bem melhor que o resto do mundo.
Isso é resumindo toda a matéria.
Eu gosto!
Toma, mundo! tudo.
Mas legal, cara. Legal o Brasil tá...
Que pro gaúcho é o que importa, né?
Ser exatamente.
Melhor, que o... melhor em tudo.
Não, não. É, pro gaúcho importa ser melhor que o resto do Brasil.
É,
tá ligado? O Brasil ser melhor que os outros é consequência.
É, entendi.
Importa a gente ser melhor que os outros.
Aqui não temos nenhum representante do agronegócio, não. Né? O, alguém da família de vocês não, é Cassiano. Do agronegócio. O Cassiano lá de Carazinho talvez tenha.
Tem posses?
Estou tentando deixar isso, né,
tem
em
posses lá em Carazinho?
Tenho, eu tenho um Xbox lá.
Tá, posse, já é uma posse, tá verdade, posse, verdade.
É, o 360?
Eu tenho cachorro.
Isso. Ah, o 360.
Eu tenho cachorro, é minha posse. É,
não, por favor, né?
É verdade.
É Slim, o 360? É o Fat.
Sim, desculpa.
Traz um relaxado antes do intervalo.
Claro, vou trazer um relaxado aqui.
A notícia mais...
Atenção! Vamos lá.
Batida nesse lado do programa.
É... O Alexandre falou o seguinte.
O quê?
Só lembrando que na Sul-América, só o primeiro passa.
Sim, falamos aqui, falamos sim, que sim. O segundo colocado participou de um playoff.
Mas ele tá lembrando.
Isso, isso.
Ele tá trazendo essa informação agora no programa. O Felipe Carneiro falou, Ana Clara é muito boa em tudo que faz, ao contrário da Rafa Kalimann.
Xiii.
A Rafa Kalimann.
A Rafa Kalimann na novela tá uma coisinha.
E ela já teve o programa dela, né?
Também
a Casa Kalimann, que... É.
A Globo gosta dela.
Gostoso de assistir.
A Globo gosta dela.
Eu gosto de sentir várias emoções enquanto eu tô assistindo e vergonha é uma delas.
Ah, entendi.
É, Maurício Sanches.
Sanches.
Ai,
que bonito esse sobrenome.
A Biblioteca Nacional da Argentina foi cenário de um dos filmes do Darín.
Ah.
Tese para um homicídio. Olha o filme.
Ah, que culto.
É, tu já gravou um filme aqui em Porto Alegre, que era num lugar público também, não?
Já, eu gravei no, dentro do Palácio Piratini.
Esse aí que eu tava falando.
É, eu gravei Legalidade dentro do Palácio Piratini. Em outros lugares também, dentro da sim. Prefeitura.
Tem a irmã do Fiuk no filme?
Tinha a irmã do Fiuk no filme. Uma das...
Eu não, conheço essa, sim ela. Eu conheço
irmã. A irmã do Fiuk tava ali nos créditos do filme, né? Irmã do Fiuk.
É, irmã do Fiuk.
Vamos ver... Esse, o Tour Guiado de Porto Alegre, que passa pelos crimes da Rua do Arvoredo e pelo Castelinho do Alto da Bronze, chama-se Viva Mais Poa.
Ah, pode
boa. Interessante.
Acho legal pra caramba.
Eu vou fazer.
É, e o Diógenes informa que o Bronco, o carro que o O.J. Simpson usou pra fugir, foi relançado pela Ford.
E que é maravilhoso.
Então...
Pá, o Bronco novo tá uma coisa espetacular.
A fuga funcionou, né?
Funcionou. Porra. Baita marketing. Ficou 12 horas na TV, ao vivo.
E o nome é irado, né? Bronco. Tá ligado? Vai, o carro é... Quem não conhece o Bronco...
É verdade, né? Inclusive, é o... Como é que ele é? Um furgãozinho, não, assim?
É, na real, é tipo uma... Tipo uma Cherokee uma gigantesca legal
tipo
pra caramba.
É tipo uma
F1000. Aí os caras filmaram... Era de helicóptero, era tudo,
de
né?
Helicóptero ou a fuga?
É, eu lembro.
Mas ninguém dava tiro, né? Eles, os policiais estavam seguindo. Ninguém ia se preocupar.
Mas a minha infância foi marcada por vários desses vídeos, assim, de perseguições policiais. Aí os caras filmando assim, aquela luta helicóptero, assim, de noite no carro.
É, inclusive, acho que o Anchorman, o filme do Âncora, ele mostra meio que o início de ficar mostrando perseguição ali na TV ali, né? É uma sátira, mas mostrando essa espetacularização.
Sim, é verdade.
Achei que era expectativa.
Que eles não tinham mais o que passar no jornal, eles recente tinham pego um canal que era só de notícias, não tinham mais o que falar de notícia e começou uma perseguição e começava a narrar como se fosse mega emocionante a perseguição e a audiência subindo e aí começou essa...
Tá vendo?
Essa magia do cinema.
Né? Intervalo no cafezinho, já voltou. O melhor mix do Brasil. Estamos de volta com o cafezinho e tem uma pergunta pra vocês.
Pergunta, Cassiano, vai.
Sabem qual é o hatch mais desejado do mercado?
Qual?
É, tem uma dica. Tá. O símbolo é o leão na frente do carro.
É Peugeot, então.
Acertou, meu garoto.
Aí,
se você tá ouvindo aí, tiver CNPJ, pode levar pra casa um Peugeot 208 Like por R$69.990, ou seja, são 20 mil de desconto. Então não perde tempo, não perde essa barbada. Vai direto na Lyon da Edu Chaves. Tá. Edu sim. Chaves 257 ou na Lyon da Ipiranga e garante o seu Peugeot 208 zero quilômetro.
Só um parênteses, Cassiano, tem um vídeo meu no feed da Rádio Mix, arroba Mix FM Pô, onde eu faço um test drive nesse carro.
Tu tá de sacanagem,
meu parceiro,
Capu.
Meu parceiro. É outra fumiga.
Entendi.
Eu nunca tive 20 mil de desconto em nada na minha vida.
É mesmo?
Eu nunca tive 20 mil, ponto.
É que eu nunca tive nada de 20 mil.
Eu nunca tive 20 mil, ponto. Tá ligado?
No caso.
Mas, ó, o carro é maravilhoso, cara.
Vamos ouvir um relaxado cantar?
Bora.
Ele ganhou par de ingressos, né? E vai assistir Criolo e Planet Hemp.
Lá
e o nome dele é Gabriel Colleone. Canta, Colleone. Gabriel. Solta aí.
A solidão no coração de alguém. Paz para meus irmãos seguirem nesse mundão Criolo no estilo Lion Man.
Lion
Man. Deitou, hein, pai?
Adorei.
Ele vem no sentimento.
Lion Man, cara.
valeu a pena, ganhou par de ingressos. Valeu, Gabriel Colione, parabéns, hein, garoto.
Mas tinha um ruído ali, né? Mas claro, não tem nada a ver com ele cantando.
Ele tava ouvindo a gente.
Tinha nós, era nós mesmos.
Nós somos o ruído.
Nós somos o ruído. Nós somos o seu ruído.
Somos o ruído.
A rádio que é o seu ruído.
Baita slogan.
Adorei, Capu, notícia. Baita slogan,
cara. Eleições americanas geram um conflito de gerações. Só que a gente falou isso.
Ué, falamos vezes. Disso. É, a gente pauta praticamente as notícias.
O mundo. As eleições americanas. É. As principais pesquisas mostram que nesse ano as eleições presidenciais americanas devem marcar uma mudança de paradigmas no comportamento dos eleitores.
Ué.
Donald Trump está com 21 pontos na frente entre os americanos que têm menos de 30 anos. Por outro lado, Biden lidera as gerações que hoje têm mais de 44. Os guris estão com o Trump e os velhos estão com o Biden.
Talvez que o Biden tá vendo, né? Caindo das bicicletas.
Mudança geracional. Se esse cenário se confirmar em novembro, a votação vai ficar marcada por acabar com uma tendência de décadas. Tradicionalmente, os democratas têm apoio muito maior entre os jovens, enquanto os republicanos ganham força com os mais velhos. Comparando com as eleições de 2020, o Biden venceu com uma margem de mais de 20 pontos entre os americanos com menos de 20 anos. Com a insatisfação da economia, Trump cresce entre os negros e latinos. Já o democrata se apega ao fato de que os mais velhos vão mais às urnas. 63% entre os 65 mais, contra 48% contra a geração Z.
É que tem pouca atividade pra tu fazer uma certa... Depois tu se aposenta ali, qualquer evento é um grande evento, né? Sair de casa...
Qualquer coisa da padaria já é...
E lá tem muita fila, porque lá o voto é no papel, então fica na fila, conversa com os outros velhos na fila.
Mas uma coisa que o Eric sempre fala aqui, por exemplo, o poder das estrelas. Outra questão que movimenta as eleições é o apoio de Taylor Swift e Beyoncé aos candidatos.
Sim.
Em 2020, as
aos candidatos?
Sim. Ao candidato, né? Quem for candidato.
Não, mas alguém declarou...
Sim, mudaram a...
A Taylor Swift declarou, caminho, né?
Em 2020, as duas foram de Biden.
Ah, tá.
Mas agora o suporte não é tão certo assim. Pesquisas mostram que até 11% do eleitorado, grande parte jovem, pode ser influenciado pelas cantoras Beyoncé e Taylor Swift.
Elas estão no cálculo... De pesquisas dos democratas, assim, tipo, 11% numa eleição que historicamente nos Estados Unidos é 51 verdade, contra 49 verdade, e tem o lance do colegiado. 11% é muita coisa.
Mas não tem algum rolê de que se todos os fãs da Taylor Swift dessem um pulo, mudava a rotação da hoje da Terra, tá ligado? Os caras fizeram uma brincadeira assim, eu falei, cara, eu pego no duvido, velho, porque todo mundo gosta da mina pra caramba, tá ligado?
É bilionária, né? Mas
doideira. É a bilionária que o pessoal gosta.
É a bilionária que o pessoal gosta. E a Beyoncé também é outra bilionária que o pessoal gosta.
Tem um escândalo da Taylor Swift, né?
Tem aquele lance lá dos jatinhos dela,
não,
né?
Não tem escândalo nenhum. Só uma pessoa morreu no show dela aqui no Brasil.
É não, digo dela assim que ela
é. Mas aí dá pra. Dá pra você direcionar pra produção.
Não tô dizendo ela assim, ela nunca.
Mas é ela.
Falou uma coisa.
Mas tem o lance dos jatinhos ali, né? Tipo, tem um rapaz, um americano, que ele faz o cálculo de gasto de carbono dos bilionários que voam de jatinho. E aí ele postou das Taylor... E a Taylor Swift é... Assim, ó...
Parado.
O dano é alto, assim, né? Mas aí ela quis processar ele e ele falou que eram dados públicos. Ele só juntou os dados
Então não temos ninguém purinho. Não tem nenhuma passa reto, né?
E aí ela está dizendo que ela não queria que ele postasse porque ela fica preocupada com a segurança dela e da família. Porque tem os voos pra onde saiu, de onde saiu, mas são dados públicos. Nossa, e ele faz isso com Elon Musk, com vários outros bilionários.
Não, isso então... aí qualquer cara que baixa aquele aplicativo Fly, como é que é?
O Flight...
Eu acho que ela não consegue contratar a segurança, ela não tem dinheiro.
Não, tanto que ela entra nos shows no carrinho de cachorro-quente, né?
Isso. Ela entra no carrinho de limpeza já.
Porque ela não consegue ter alguém que tenha segurança. Então, vamos esconder aqui. Deve ser blindado aquele negócio.
Erlon, meu querido.
Sim.
Os relaxados estão atentos ao programa?
Eles estão atentos e informação aqui para o Capu.
Informativos estão informativos.
Exato. Capu é o Soteldo da Mix.
É o quê?
Soteldo da Mix. O que significa essa informação?
Que eu sou muito baixinho.
Ah,
o Soteldo é o jogador do Grêmio.
Foi só gratuito.
É que eu sou versão demo.
Eu entendi, entendeu? Que era uma brincadeira com a palavra solteiro.
Não, mas eu sou a versão pocket do Amigo Perfeito pra você.
Boa. Solteiro.
Informações também. O Gilberto do Alicate abriu o show do Planet em Içara, Edu. Foi em Içara.
Ah, na Içara.
Sim.
Ah, então tá.
Comentário? Então tá.
Teu amigo não botaram uma banquinha lá pra vender, pra produtos?
Botaram e foram expulsos, acredita?
Não acredito.
Eles botaram no meio da pista, será que passa um monte de gente, cara. Claro. Olha os carinhas de skate, é não sei o que, eles começaram a oferecer e tiraram eles, acredita?
Eu não acredito.
É a ditadura!
Claro que é.
É a ditadura, autoritarismo.
Né,
é.
Isso.
Isso aí foi o Alexandre de Moraes que mandou tirar.
Sim. Eu não gosto.
Ele careca, vagabundo.
Ih, que medo, vai cair a concessão. Mas ele já teve vídeo dele queimando o negócio lá na Argentina, lembra? Os campos da planta. Ele tava lá queimando, tocando fogo. Ele não gosta dessas coisas.
Quem?
O Alexandre de Moraes.
Ah, esse aí tá com a orelha quente, né, cara? Porque estão falando dele lá no tal dos ex lá. Pelo amor de Deus, coitado. O cara tá bem cagando pra
ele. É verdade. Erlonzinho, não tem mais relaxadinhos?
Ah, tem mais relaxado
aqui. Mas você não quer trazer? Então eu tenho uma informação bem importante.
Tu não quer trazer? Bom, não quero, então eu traço.
Não traço. Quinta-feira é o dia mais especial pra Eric Clapton.
Pra todos
não é mesmo?
Nós, né?
Pro e aí, tá chegando perto do final de semana e a gente pensa naquele churrasco delicioso e tem que ser italiane, não
correto,
é mesmo?
Tem que ser.
E aí tem aquelas delícias que a gente ama, que é o pão de alho, pão quatro queijos, farofa caseira, tudo que a gente precisa pro churras ser mais delicioso.
Sim.
E tá sempre perto de você. E há mais de 25 anos no mercado, a Italiane oferece o que há de melhor para você, para sua família. A gente ama a Italiane, né?
Muito.
Não pode faltar a Italiane disponível pertinho de você. Dado o recado, certo?
Dado o recado!
Capu, mais uma notícia.
MP do governo vai diminuir a conta de luz. Diminui agora, sobe depois. O governo editou uma MP que pretende reduzir o valor da conta de luz entre 3,5% e 5%.
Mais notícia de número?
Vai
ter mais número, vamos lá.
A cobrança mais barata vai ser possível graças ao adiantamento de 26 bilhões em recebíveis da Eletrobras. Com esse dinheiro todo na mão, o governo vai pagar tarifas que hoje são cobradas diretamente dos consumidores, no caso nós, né? Diminuindo o valor da fatura. A mesma medida pode fazer com que as contas de luz fiquem no mínimo 7% mais caras em 5 anos. Resumindo,
7%.
Tirar agora pra botar depois?
Claro.
Seria um tiro saindo pela culata, porque isso reduz... melhor, isso porque a diretriz fala em prolongar os subsídios às usinas de energia renovável, principalmente solar e eólica. Isso custaria 4,5 bilhões até 2029, que seriam repassados aos consumidores, consequentemente. Logo, eles vão investir lá para cobrar daqui.
26
pagaremos
bilhões.
Agora, vai barato, vai ficar todo mundo feliz, vai, depois todo mundo crau de novo.
7% em 5 anos, 4,5% no final.
Eu ainda não venci as contas do ar-condicionado.
Vai diminuir 5% agora? Mas daqui a pouco vai subir 7%. Logo, então, vai padronizar em 2%.
Não, claro.
Resumindo, vamos tomar do mesmo jeito.
Eu acredito que a economia vai ser para pagar o DPVAT, né? Vai voltar. Economiza ali. Eles estão ajudando. Estão ajudando.
E tem a questão do ICMS aqui no estado também, né? Que o governador quer aumentar o ICMS e vai ser uma grande polêmica para o Rio Grande.
Vem a gasolina de novo.
Eu não sei mais nada da vida, viu? Não sei mais. Mano, aumenta, me manda. Quanto que eu já pago adiantado? Já me diz quanto que dá.
Só me diz quanto que dá.
Se for aprovado, vai ser assim mesmo.
Não tem opção. Claramente, a gente não tem opção de nada. Eu vou virar ANCAP, sabe aqueles anarcocapitalistas lá?
Mas tu não quer
vou abrir
pagar
meu próprio país.
Tu não quer pagar imposto?
Não, eu quero. Mas eu quero que ele volte.
Eu quero que ele volte. Também. Educação e saúde, segurança.
Se voltasse, esse é
o objetivo.
Mas eu. Por que não pode ser um negócio que você ouvir um boleto chamado imposto no boleto, e já me disse, ó, é tanto que tu paga nesse boleto aqui, acabou
de
tudo.
Mas há quem defenda o imposto único, né? Fazer
eu defendo, então.
Um imposto só e pronto.
Pronto,
né?
Acabou.
Vamos fazer o seguinte, mas é que isso é uma questão... Bom, nós não somos especialistas nessa área.
Não somos.
Mas é uma coisa que eu acho que deve ser bem difícil de fazer, né?
É.
De criar, de mudar esse sistema.
De mensurar o que
mas
que
eu tenho uma ideia boa aqui, Mauro, que é fácil de implementar.
Traz a
gente faz um serviço de um plano de assinatura para ser brasileiro. Você paga a mensalidade para ser brasileiro.
Não tem propaganda.
E não tem propaganda. É. Você resolve os impostos. Se você quer ser brasileiro premium.
Brasil Fix.
Brasileiro premium, você tem acesso a, de repente, uma UPA melhorzinha.
Brasil Prime, assim fica legal.
Brasil
hein?
Prime, o teu filho vai para uma escola que, de repente, tem papel higiênico no banheiro.
E tem o Diamond também?
Esse aí é
que
top.
Que tu nem é assaltado na rua.
Não, mas aí já tem uma diferença de
tu nem
social
é
aí, né?
Ah, mas que vocês
tem uma diferença de nível.
Quer criar uma classe social intermediária, isso?
Eu queria que tivesse classe média no Brasil. Será que a gente consegue?
Criar classe média, isso.
Eu quero criar classe média. Será que a gente consegue criar classe média no Brasil?
Mas tudo trava pra se preocupar com esses pobres. Vocês se preocupam com o pobre no Brasil. Ai, cara, coisa chata isso.
É, o Brasil... Eu gosto desse país, viu? tropical.
É tropical.
Imposto.
A gente paga, 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 paga. E, ah, preciso de um negocinho ali. Não tem, não. Preciso de um asfaltinho também. Não vai ter. Saneamento, nem pensar.
Não. E agora botaram mais pedágio até Caxias. E é um pedágio que você não passa pelo... Ele é tipo assim, ó. Ele é meio... ele sente que o teu carro passou. Ah, vai te cobrir, tu vai
placa,
pagar,
né?
Depois.
Pega a placa.
Então você nem paga. Então agora tá tipo 50
não
conto
dói,
pra
não
ir voltar.
Não dói na hora. Não dói
tá
na
50
hora.
Conto pra ir voltar de Caxias?
Tá ruim.
Como é que um gringo vai vir até aqui pra cara, poder visitar a Orla e voltar?
Eu fui fazer um show em cassino, cara. Deu R$68 de pedágio. Cara, é muito pedágio.
É muita coisa, muito
pedágio, tá ligado?
Eu não fiquei sabendo desse teu show aí.
Pois é.
Você
não contou pra gente.
Faz um show aqui.
Não, faz um...
Faz
um ano passado.
Agora mas, Santa Catarina...
Ah, vai falar de Santa Catarina.
Me marcou, cara.
Não, desculpa, foi agressivo, né?
Efusivo, eu diria.
Eu Edu repreende Catarina também.
Não, eu ia falar que pra Garopaba ou Florianópolis, aumentou muito o número de pedágios, né?
É verdade.
São pedágios mais baratos, mas são vários.
Mas na soma dá
são vários.
Caramba, tá louco.
2,50 de 5,5 quilômetros.
É pra não sentir tão na botada.
No
final,
todo momento tem um pedágio.
Todo momento tem um pedágio. Cara, impressionante, cara.
Mas tem
Sombrio, tem Araranguá, tem...
Pensa que o cara paga com mais gosto assim, porque realmente a estrada é um tapetinho e tal. Uhum. Agora, depois do quinto, tu começa a te irritar, né? Porra, 7,80, 9 e pouco. Mano. Pô, mano.
Não, daqui a Criciúma tem 5 pedágios.
5?
E Criciúma são 3 horas daqui, né? Uma cidade no sul de Santa Catarina, né?
Tá. Sim.
Então, imagina até hora. Floripa...
Até Garopaba deve ter uns 8, até Floripa uns 10, quase.
Uns 10, então tu vai pagar uns 20 pedágios de volta.
Até
então...
Bombinhas uns
12.
Lá com a chave do carro no último, disse, toma.
Se tu ainda tiver dinheiro, quando chegar lá, daí tu vê o que tu faz.
É como se tivesse entrada pra pagar pra Florianópolis, né? Tu paga uma entrada, assim, tu vai pagando até chegando lá, mas chega lá, tem um valor que você paga.
Mas em Bombinhas tu paga, inclusive,
Bombinhas
entrada.
Tem uma entrada,
que
realmente.
A taxa de preservação ecológica.
Ah, não, mas aí eu acho que... Mas tinha um rolê que queriam fazer isso em Porto Alegre com o um negócio do pedágio pro centro e outro negócio em Gramado também, né? Queriam fazer o pedágio pra poder entrar.
O pedágio pro centro foi na época do Marquesan, ali, que se ventilou, mas...
As ideias... É o famoso... Ós ideia do cara, tá ligado?
Ideia.
Não, e repercutiu, tipo assim, uma semana, meu, abafa, mas é muito ruim, tá ligado? Mas levantar essa questão já é uma várzea.
Edu, tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. Vamos dar tchauzinho.
Tá na mesa, pessoal.
Tá servido?
Tá servidíssimo.
Então, já que é hora do almoço, escute a música na hora do almoço do Belchior. Mas não na hora do almoço, porque ela é uma música que tu vai ficar refletindo sobre a vida. Então escuta depois do almoço, na hora do almoço.
Ninguém
fechou?
Reflete. Gostei.
Então, tá. Até amanhã.
Vamos fazer esse exercício
até
agora. Amanhã, cada um sugere uma música pro almoço.
Boa. Primeira registrada aqui. Eric.
Música pro almoço.
Qualquer uma do Cannibal Corpse.
Não, tô brincando.
Bichos escrotos.
Tudo vira bosta do Cacete Planeta.
Boa. Comida para quem precisa.
É verdade, muito bom.
Ah, tem que ser uma música que fala em comida.
Eu mudei polícia pra comida, entendeu?
Ah, tem o Comida do Titãs, né?
Ah,
a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte.
Eu diria Raindrops Keep Falling on My Head.
Nossa, que bonito. Nossa.
Pra almoçar assim, ó, tá ligado? Pra almoçar dando pulinhos assim.
Tem músicas, tem que avaliar o momento, né?
É que a digestão fica gostosinha, entendeu?
Depois tem um amigo meu que botou Here Comes the Sun, dos Beatles, botou como despertador. Atrasou o resto da vida.
Sempre chegou meio
dia mais.
A música que você escolhe, deixa padrão do celular, que ela foi feita pra você odiar, aquela música padrão do celular. Se você colocar uma música que você goste, você vai passar a odiar uma coisa que você ama.
Totalmente.
Isso não, eu odeio odiar uma coisa que eu amo.
Eu quando curto muito uma música, eu não ouço ela muito.
Como é?
Eu odeio odiar uma coisa que eu amo.
Eu odeio odiar uma coisa que eu amo.
Tá errado.
Não, tá certíssimo.
O dia que vocês começarem a me levar a sério esse programa aqui, vocês vão se apavorar.
A gente leva.
O chat
tu usa o microfone com miçanga, rapaz. Tu acha que a gente vai te levar a sério?
Não vai chegar esse dia.
E é uma miçanga da Taylor Swift.
É uma pulseira da amizade.
O cara quer que a gente leve a sério, rapaz.
A galera tá dizendo aqui, ó. Isso aí, Clepton, imposto é roubo. Eu já me arrependi de ter brincado com isso. Retiro o que eu disse. Eu não quero essa galera achando que eu tô falando sério.
Esse peso.
Mas temos um... Posso fazer um convite?
Por favor.
Por favor, então neste sábado, no Barra Shopping Sul, vai rolar um baita evento, Game On. Eu estarei, eu e minha família, meus irmãos, nós temos o canal no YouTube, né? os Claptons, e estaremos no palco, fazendo uma bagunça com a galera lá, vai ser muito divertido. Estão todos convidados neste sábado às 19 horas, Barra Shopping Sul em Porto Alegre.
O Barra Shopping vai tremer!
Capu, hora de dar tchau.
Capu, eu sou o teu da Mix, foi muito bom, cara. Beijo pra vocês, lembrando que sabadão agora eu toco lá na Manche em Osório, vai ser bem legal, um set totalmente rock and roll. E também dia 27 eu gravo meu DVD no Olivas de Gramado, quem quiser mais informações nas redes sociais ou _ Capu, CAPU.
Você sabe que a gente tá se preparando pro dia 20, Mauro Borba. Vai ter Boys, a gente tá sabendo.
Vai ter Boys de volta, né, ao Viva Open Mall.
É, garoto.
Começando cedo, 8 da noite, terminando cedo também, é meia-noite. E de graça,
Que coisa linda, 20, hein? Bah, dia 20 é um sábado, então quer dizer que o feriado vai ser domingo. Pô, nos demos mal.
Mas vai ser o feriado. Nem conta com o feriado esse
domingo
ano.
Domingo tu dorme até tá mais tarde.
Ah, é? Domingo tu aproveita e não trabalha. Pode sair no sábado que domingo daí tu aproveita que não vai trabalhar.
Boa, boa, boa.
Vamos, voltamos amanhã, Mauro Borba?
Sim, amanhã estamos de volta. Boa tarde.